Bem-vindos a mais uma edição do Clube Privado. A nossa convidada é reincidente, chama-se Ana Machado, já aqui esteve, creio que foi em 2012, no início de 2012, para nos falar sobre o mercado imobiliário. De resto, ela é uma conhecida mediadora imobiliária da Figueira da Foz, conhecida também no país e no estrangeiro, e agora é presidente da associação, uma associação que congrega comerciantes e moradores do Bairro Novo. Obrigado por estar aqui connosco mais uma vez, Ana Machado. Que razões levaram à constituição de uma associação para o Bairro Novo?
Ou seja, ele nasceu da necessidade de criar um projeto mobilizador de vontade de todos para potencializar todas as valências do Bairro Novo, afastando dele uma crise que é mais emocional que real e que tolhia toda a criatividade. E criar também uma estratégia concertada para dinamizar e promover o Bairro Novo de forma a ser usufruído. E porque quem não é visto não é lembrado, nós propomos exatamente isso, dinamizar e promover o mais longe possível, ou seja, criarem a partir do Bairro Novo o lugar que a Figueira tem direito, não só na Figueira como no mundo, principalmente na diáspora, nos meios, no turismo, que realmente onde ela é pouco falada.
Mas porquê o Bairro Novo? O Bairro Novo diz que quem não é visto não é lembrado. O Bairro Novo estava esquecido.
Ele não estava esquecido. Eu acho é que ele estava demasiado estrangulado por motivos vários, começando pelo trânsito, acabando depois numa série de eventos que não são lá feitos e que deveriam ser, e por isso o Bairro Novo, tal como a Figueira, não se ouve falar no exterior, só se ouve falar internamente, e não, de vez em quando, mas uma terra não se promove em termos turísticos, onde a concorrência é feroz. E se não, se olharmos para as feiras de turismo, vemos que realmente todos apostam forte na divulgação das suas terras. E o Bairro Novo, embora esteja presente também nessas feiras, ele está inserido ou na região de turismo e por isso está com os outros. E nós queremos criar uma identidade própria, queremos criar uma marca que queremos vendê-la a nós.
Mas o Bairro Novo faz parte da cidade da Figueira da Foz. Ou seja, quando se promove a Figueira da Foz, intrinsecamente está a promover-se o Bairro Novo como o resto da cidade e do concelho.
O problema é que a Figueira da Foz e a Ilha na Minha Tónica também não tem sido bem promovido, porque se tivesse bem promovido não teríamos a Figueira como está, não é? Com poucas pessoas. Ora, nós também não queremos ser, digamos que nós não queremos aqui ser diferentes. Não, nós queremos, simplesmente, nós não temos, não somos entidades políticas. E por isso não somos nenhuma entidade, somos um grupo de pessoas e um bairro. E por isso nós só tomamos conta daquilo que é nosso. E quem sabe se a partir daí que acreditamos mesmo que vai resultar, e a prova disso é que em menos de mês e meio vieram para o Bairro Novo 11 empresários entre serviços e comércio, já estão para vir mais 4 e já estão a residir no bairro mais 6 pessoas, que outros tomem também esta atitude, tomando conta cada um. Aliás, isto não é novo. Nos países anglo-saxónicos existem bairros, o mais conhecido será dos indianos, nos Estados Unidos, em que as pessoas têm uma equipe que promove o seu bairro. A partir daí, para onde quando se acende uma luz, é óbvio que ilumina não só o local onde a luz está, mas tudo o que está à sua volta. E é esse o nosso objetivo.
Como é que se chama a associação?
A associação chama-se Associação do Bairro Novo, Dinamização e Promoção.
Isso é muito, um nome muito longo. Não teme que as pessoas não consigam decorá-lo?
Não, basta que decorem Bairro Novo Figueira da Foz. Para nós basta-nos, porque a associação ela foi criada pela necessidade, como eu lhe disse, de aglutinar exatamente essa dinâmica. Mas ela, quando não for necessária, vai-se embora com todo prazer, porque ela não quer nenhum protagonismo. O nosso objetivo é o Bairro Novo e a Figueira da Foz. E a partir daí, tanto que, neste momento, por exemplo, na Holanda, nasceu uma página que foi criada um sábado, fruto de uma conversa no Facebook, em que divulga a Figueira da Foz em holandês. E não é o bairro novo. Diz lá, Figueira 2013, uma. O que quer dizer, e neste momento, um hotel, também na Holanda, um dos diretores está a criar uma startup para vender a Figueira da Foz. Ou seja, não é o bairro novo. Simplesmente nós lá no nosso bairro, vamos dar mais.
A questão que lhe coloco é a seguinte: há quem queira comprar a Figueira da Foz enquanto produto turístico?
Claro. Não há. Neste momento, pelo menos, das conversas que nós temos tido com os operadores turísticos, é exatamente isso. Nós não temos um produto para vender. Quer dizer, poderíamos ser qualquer coisa, mas não somos. Nós temos tudo. A Figueira da Foz é maravilhosa, tem tudo. Mas quando fala, o que é que acontece? Serra e mar. Mas não diz nem o que a serra tem, nem o que o mar tem. E é esse.
Também tem rio, não é?
Está bem, mas é esse produto que nós queremos vender. Nós queremos dizer que, pelo menos, nós queremos criar um produto na Figueira e outros criarão. Por exemplo, com certeza também há outros locais que já estão também com produtos criados para vender. Então, é esse somatório das partes que fará o todo, mas será sempre a Figueira da Foz, que fique claro.
A associação já tem um plano de atividades para este ano, ou não?
É assim, a Figueira, a associação vai tomar posse no dia 16 às 17 horas no casino e, se me permite, eu convido já todas as pessoas que partilham dos nossos objetivos a associar-se para saber exatamente o que vamos fazer. Mas nós também não temos esta, se nós criticamos o ter tudo e não ter nada, nós também não vamos muito por aí. As nossas ações, elas vão surgindo e sempre a fazer. Eu posso dizer, por exemplo, que neste momento já foram entre amigos e os próprios órgãos sociais 6 mil e-mails para direcionados, portanto, à comunicação social nacional e internacional, a todos os órgãos de comunicação social, a todos, sem exceção, a várias associações, a vários grupos, a empresas de eventos, a amigos do Bairro Novo, para a diáspora, quer dizer, e vamos conseguir, portanto, nós temos o contacto diário permanente, claro, permanente, Bairro Novo Figueira da Foz, Bairro Novo da Figueira da Foz, Bairro Novo na Figueira da Foz, permanente.
Mas, qual é o plano de atividades para este ano? O que é que a associação vai fazer para promover o Bairro Novo dentro e fora de Portes?
Já estamos a promover, como eu já disse, cada neste momento já temos pelo menos dois projetos que surgiram fora da Figueira, neste momento. Por isso, o que é que acontece? No PRO, nós vamos agora começar, tá? Nós fomos criados há pouco mais de 8 dias, não é? Embora o projeto já venha desde dia 6, dia 7 de dezembro, quando nasceu a tal página no Facebook. Mas nós agora vamos organizar, vamos tomar posse, vamos falar com as entidades, vamos lhe dizer exatamente o que pretendemos. E a primeira coisa que pretendemos é arrumar a casa. Ou seja, o Bairro Novo não nos serve nos termos em que está. O Bairro Novo está estrangulado porque, como eu lhe disse, nos acessos, a próprios, sabemos que há um estudo. Ora, se há um estudo, é porque foi feito para o Bairro Novo a nível de trânsito, mostrem que ponham cá para fora e vamos ver o que é que serve.
Mas a propósito do trânsito, como sabe, no âmbito da regeneração urbana que está em curso, também o Bairro Novo também vai sofrer alterações. Vão ser criadas zonas onde se circula, onde é proibido circular a mais de 30 a hora, vão ser colocadas lombas para que, com alguma saliência para que os condutores não se
circulem. Ninguém circula nem a 30 nem a 20. Não se pode circular no Bairro Novo. A maioria, o coração do Bairro Novo é pedonal. E então eles cortam a cidade, cortam as ruas a meio. Eu dou-lhe um exemplo, a rua do Casino, quer dizer, não se compreende, por exemplo. Eu não estou aqui a tomar conta porque o Casino ainda nem falei com eles. Quando estou à vontade, não se compreende que tenha, que não haja luz suficiente de um grande hotel, que a primeira imagem até ao casino sejam os caixotes de lixo. A primeira imagem com que se esbarra é logo os caixotes de lixo, que estão mal situados. E depois não haja luz, e que depois depois, por exemplo, na quarta-feira passada, que chovia torrencialmente, uma senhora que, por exemplo, vai de sandálias, que é o pé do bairro novo, tem que andar a pé desde o início quase da rua até ao fim. Quer dizer, o bairro está todo estrangulado. Quer dizer, vai ser objeto, o quê? As lombas não fazem lá falta nenhuma, porque ninguém anda a muita velocidade no bairro novo. E é assim, e como é que se fazem projetos para o bairro novo sem falar com quem lá está, com quem lá vive? É que é curioso que as pessoas não, muita gente não dorme lá, mas vive lá. E se fizeram um levantamento, que nós estamos a fazê-lo, em serviços, comércios, nós somos, se calhar, mais do que em toda o resto da cidade. Portanto, ali que se concentra. Nós temos ali, dos 9 hotéis que existem, 7 estão no bairro novo. Repare, nós temos ali tudo. O mercado está no bairro novo, etc. Portanto, como é que se faz um projeto daquele sem perguntar às pessoas o que é que elas acham? Em todos os lados, olho para Faro, olho para Braga, olho para o Porto, para aquela via, todas as zonas que foram feitas tudo mais, mesmo em Lisboa, os próprios comerciantes, aquelas ruas, os alguns russos, estão sempre a protestar contra isso. As zonas pedonais, mal feitas, sem ouvir ninguém, prejudicam. Nós queremos pagar impostos.
Ana Machado começou por dizer que a associação não é uma instituição política, que não pretende ter poder nenhum, nem protagonismo nenhum. Então, como é que vai fazer valer as suas tomadas de posição e a visão que tem sobre o bairro novo se não querem constituir-se como um parceiro social?
Nós queremos ser um parceiro social. Não queremos é política. Não queremos é ser parceiros políticos. Mas queremos ser um parceiro social. Nós queremos ser ouvidos. Aliás, nós vamos ter a miúdo presença nas reuniões de Câmara e na Assembleia, quando municipal. Nós queremos ser ouvidos. Nós queremos. E repare, não é a minha visão, porque eu quero. Não é a minha visão. É a visão de um bairro inteiro que se sentiu ali sem que ninguém se aproximasse, em que ninguém o veio defender. Quando escreviam sobre ele em verdades, ninguém ousou vir, ou seja, parece que aquilo que estava ali esquecido, como eu disse, e que não, para aquele canto ali, não é bem assim, porque ele é muito dinâmico, tanto comercialmente, empresarialmente. Tem formação, tem lá uma grande empresa de formação certificada, faz formação no país inteiro. Porque é que há de fazer fora da Figueira? Porque é que há de? Porque se calhar, lá está, temos condicionalismos. A própria colocação dos caixotes de lixo não está bem. Ali ninguém nos pergunta como nós é que vivemos lá.
Defende contentores subterrâneos?
Já não vou ir. Desculpa, eu não vou ir porque não há dinheiro. Nós temos que ser honestos. Nós temos que ser também razoáveis. Nós não podemos exigir e pedir o que, que ninguém é capaz de nos dar, porque não há dinheiro. Se não há dinheiro, não se pode fazer obras de monta. Mas é assim. Mas ao fazer obras, não fazer obras de monta, não quer dizer que se entre num desleixo ou que não se queira saber de nada e que está tudo bem. Não. O poder, os organismos têm que nos ouvir. Nós é que vivemos lá. Eles não conhecem, olha, eu já tive a oportunidade de falar com algumas pessoas que têm responsabilidades. Eles conhecem, e eu atrevo-me a dizer, a própria cidade. Conhecem institucionalmente, mas não conhecem na prática. E o que nós queremos, aliás, vamos convidá-los a visitarem connosco, a sentirem, não é num carro, é a pé, que o bairro novo também se conhece.
Mas diga-me uma coisa, Ana Machado. A associação é a favor ou é contra as zonas pedonais no bairro novo?
É contra o tipo de zona pedonal que está no bairro novo. Mas isto não é a associação, porque isto já vem há muito tempo que se ouvem vozes discordantes da forma como aquilo foi feito. Porque nós precisamos que os carros circulem. Todos nós sabemos que as pessoas andam de carro. As grandes superfícies têm o sucesso que têm. Porquê? Porque chega ali, se arruma o carro. Não se pode andar a chuva para depois se fazer uma compra e ainda ter que pagar por isso. Quer dizer, só masoquismo, não é? Não se pode ter, não pode.
Mas se o estudo a que se referiu sobre o bairro novo, o estudo do trânsito, né, e as medidas que vão ser aplicadas no âmbito da regeneração urbana, já são avançadas, tanto as obras como o estudo, enfim, vai ser aplicado, o que é que a associação, não é, representando os comerciantes e moradores do Bairro Novo, podem fazer já nesta fase do processo?
Sim, o que nós lamentamos é que não tenhamos sido ouvidos. Ou seja, pôr lombas no Bairro Novo, lombas para quê? Ninguém anda à velocidade do Bairro Novo, só quem não conhece o Bairro Novo. É que nós também temos que ver quem é que faz os estudos, quem é que faz os estudos, não é? Porque eu também vi muita gente a escrever do Bairro Novo que não conhece nada do Bairro Novo. Ora, também podemos, e eu não estou a dizer que sim, porque eu não, quem somos nós para isso, nem sequer queremos. Mas é assim, nós não sabemos. Alguém nos ouviu. É quem fez o estudo também não ouviu os agentes económicos. Se não ouviu, como é que se atreve a lançar um estudo chapa zero para toda a gente, chapa três para todos? Não, porque todas as zonas têm coisas específicas e essas têm que ser levadas em conta.
Ana Machado, o Bairro Novo tem, no entanto, alguns problemas estruturais. Por exemplo, o edifício de trabalho que está abandonado, enfim, e não é propriamente um bonito cartão de visita.
Não é só esse. Sim.
Depois temos a Rua da Liberdade, a que chamam a Rua das Árvores, precisamente porque tem muitas árvores no passeio, não deixando espaço para os peões poderem circular numa rua bastante comercial.
Exato.
Entre outros problemas. A associação vai debruçar-se também sobre
claro,
esse assunto?
Vai debruçar-se sobre tudo. Aliás, nós
o que é que preconiza, por exemplo, o que é que propõe para o edifício de trabalho?
Para o edifício de trabalho, acho que eu em nome pessoal, através da minha empresa, fiz um estudo sobre o edifício de Portugal, pedido na altura pela Companhia de Seguros.
Edifício de trabalho ou edifício de trabalho?
Do trabalho, do trabalho. E curiosamente, não, do trabalho. Eu fiz um estudo e curiosamente, a única coisa que está lá, que é o parque de estacionamento, foi uma das digamos, que eu aconselhava. E foi o único que tomaram. Se tivessem, se calhar, tomado em linha de conta tudo o resto, se calhar já tínhamos este problema resolvido. Eu não sei, porque não estou nas negociações, mas eu penso que se calhar hoje mais difícil. Hoje mais difícil porque o setor imobiliário neste momento é menos vendável, logo vai ser muito mais difícil arranjar se calhar um investidor para fazer aquilo. Mas é assim, diz-se que o edifício tem muita volumetria para a zona. Mas nós olharmos à volta, estão lá igualmente outros com volumetria.
Então qual é o problema?
Então
qual é o problema do edifício de trabalho?
Acho que é falta de diálogo entre as partes, ou pelo menos cada ninguém.
Mas porquê é que ele ficou deserto?
Porquê é que ele ficou deserto? Porque na altura eu não sei porque é que ele ficou deserto. Ele ficou deserto com certeza porque também nunca foi acabado. Por conjuntura de só o promotor do edifício é que saberá as razões. Isso é uma coisa muito antiga. É que saberá as razões porque é que ele ficou deserto. Depois, o próprio centro comercial acabou por ficar deserto. Porquê? Porque toda a envolvência e o prédio desabitado também não era agradável para lá fazer uma zona comercial.
Depois temos também
a antiga
escola das Freirinhas, não é que chamava
sim,
das Freirinhas.
Lá está um problema que está, que penso que neste momento em tribunal até acho que já teve, segundo a informação que eu tive, até parece que já teve um desfecho. E lá está, são problemas que se arrastam nos tribunais há muitos anos e todos nós conhecemos a justiça em Portugal e na Figueira, claro que ela é igual aos outros lados todos.
E relativamente à Rua das Árvores, toda a gente gosta de árvores, mas no meio do passeio onde, e ao não deixarem lugar para os peões, creio que não estão no sítio certo.
Exatamente, que não estão, mas lá está, mas também... Aí também é que uma iluminação devem ser ouvidas as pessoas que lá estão. Os moradores e não moradores. Os moradores e não moradores. Ou seja, como é que alguém se atreve a fazer uma intervenção em qualquer sítio sem ouvir as pessoas que lá estão? Quer dizer, não cabe na cabeça. Ou seja, há muita, como eu disse, há muita ligação, muitas reuniões, muitos contactos institucionais, mas não há na prática. Não há, eles não ouvem. O poder não ouve as pessoas. Não ouvem isso.
Mas o que é que defende para a Rua da Liberdade?
Para a Rua da Liberdade propõe precisamente um arranjo a nível o piso, exatamente aquelas árvores grossas que estão ali, que as raízes estão inclusivamente a danificar os prédios, porque são prédios antigos e as raízes vão para ali dentro, claro que tem que ser arranjada com árvores, com locais onde a árvore está também muito mais pequena, não é preciso ser daquela maneira, porque alguns deles estão lá árvores cortadas e aquilo só tem que descaixar os lixos. Não serve para nada. Claro que aí também somos... Nós não somos contra nada. Que fique claro que nós não somos contra nada. Nós somos a favor de tudo. Mas somos a favor de tudo ajustado às necessidades e salvaguardando os pontos de vista da AIB. Ou seja, depois de ouvirem as pessoas, vamos ver onde é que nós convergimos. E é dentro dessa convergência que terá que se adaptar os recursos.
Relativamente aos problemas estruturais que são identificados por todos, já estamos conversados, mas Ana Machado disse que tem outros problemas estruturais. Quais são os outros, além daqueles que já falámos?
Aqui tem, por exemplo, vou dar-lhe um exemplo, uma da parte dos poderes, dos entidades, respostas pouco ágeis. Eu vou-lhe dar um exemplo. Nós apresentámos uma ideia, uma reclamação, uma sugestão, chamemos o que quisermos, A irá mostrar a B, que por sua vez vai pedir licença à C, que é a pessoa que decide. Mas essa, por sua vez, para decidir, vai apresentar a D, F, H, I, para depois voltar ao C que decide. Ou seja, tudo isto para quê? Para criar legitimidade, organismos em que nós estão no meio, inúteis, e para legitimidade com mudas. Ou seja, que não têm utilidade nenhuma. Porque, e depois isso demora.
Mas que exemplo,
isso demora.
Exemplo é que pode dar.
Vou dar um exemplo. Há muitas questões no bairro novo que se resolveriam chamando as pessoas lá. Com simples, eu própria resolvo também na minha atividade muitas coisas, chamando, e às vezes um pequeno telefonema ou alguém que cara a cara. No fundo, nós também queremos estar à Figueira. Em termos institucionais, uma grandeza que ela não tem, quer dizer, se nós separarmos, a Figueira da Foz é quase como uma freguesia de uma grande cidade. Ora, é fácil, porque a junta, se funcionasse um bocadinho como as juntas, num contacto mais direto, se calhar resolviam-se muitas coisas, porque as juntas estão mais próximas das pessoas e muitas vezes resolver-se isso. Eu vou-lhe dar um exemplo. Faz hoje 16 dias que uma caminhoneta de marcha atrás deitou na rua do casino, quanto na loja, deitou um painel abaixo que estava numa obra que estava lá abandonada. Ficou para o lado da rua, as pessoas empurraram para dentro. Repare, a Câmara Municipal já sabe. Eu sei que há mecanismos. Vai ter que identificar quem é o dono, se calhar também demora.
Tirar o seguro, não é?
Assim, não sei o que é que tem que fazer, mas repare, mas demora demasiado e aquilo está ali. Assim, quem nos visitou já viu aquela lixeira a céu aberto. Agora é assim, se não pode, pelo menos resolver, mande pelo menos limpar o lixo que lá está. Pelo menos isso. E toda a gente sabe agora, não. Vai telefonar. Vou-lhe dar outro exemplo. Frente ao Costa de Prata. O Costa de Prata, o Costa de Prata foi objeto bem bonito de restauro. Está magnífico, por exemplo. Tem turismo. Em frente está um prédio que agora, com o temporal, mandou abaixo aquilo, mas ele já não estava. O temporal agora mandou abaixo as chaves. Mas antes, também aquilo já estava com um aspecto deplorável. Quer dizer, aquilo fica ali. Quer dizer, demora muito tempo. E é para isso que nós queremos servir. É para também, um bocado, não é sobrepormos à Câmara, é a Câmara ouvir e fazer eco das nossas reclamações para que seja mais fácil a nossa trabalho.
Sensibilizar as entidades locais e a opinião pública.
Do próprio,
Ana Machado,
tem responsabilidades.
O Bairro Novo tem um plano de pormenor, não é? Acha que devia avançar, devia ser aplicado?
É assim, tudo o que seja para beneficiar o bairro, tudo o que está feito deve ser aplicado. Portanto, repare, quanto mais projetos, mais associações, mais movimentos cívicos, mais pessoas a tratar do Bairro Novo, nós próprios temos um projeto, já temos pessoas em certas ruas, vamos agora a seu tempo reunir com as entidades para ver se nos limpa no início para depois nós mantermos o bairro, se fazem lá uma série de arranjos, de pequena monta, para depois sermos nós a tomar conta, e as próprias pessoas, elas próprias se encarregarão da sua própria rua. Quer dizer, portanto, tudo é bom. Agora, não pode ser essa inércia e para amanhã faz. Não, tem que fazer agora.
Quantos sócios tem a associação?
Neste momento, tem só os sócios da própria associação, porque, repare, ela ainda não está mandatada, só começou agora.
Tem os sócios dos corpos sociais?
Sim, ainda não fez. Repare, nós ainda não temos símbolos, ainda não criámos a nossa marca. Essa que existe é provisória, para mandarmos fazer livre. Não podemos ir à procura dos associados sem fichas, não podemos levar fichas feitas. Nós estamos a pedir excelência para o bairro, não nos podemos também apresentar sem ela, não é? E por isso estamos agora ainda em fase de...
Já definiu o preço das cotas?
Já, a partir de 30 euros. Mas posso-lhe dizer que já ganhámos um associado para 500.
Já ganharam
um associado para 500.
Mas para 500 euros?
Um amigo do bairro novo que vai dar 500.
Mas vai dar 500 euros?
Sim, sim. Quando quisermos, logo tínhamos o recibo, podemos lá buscar.
Mas e como é que vão aplicar esse dinheiro?
Como é que vamos aplicar? Exatamente na promoção, na limpeza. Repare, muitas vezes há pessoas lá que têm um muro. Dou-lhe um exemplo, falando da Rua da Liberdade, aquele muro cá em cima, logo no início, lá de esquerda, que começa a descer, tem uma casa, tem ali algum património já restaurado, e logo a seguir está ali um muro que chama muita atenção. Se calhar os donos, nós nem sabemos quem é. Das duas, uma, ou se têm realmente possibilidades, nós temos que os sensibilizar, ou então não têm, nós temos que arranjar a tinta.
A Câmara também pode obrigar os proprietários a fazer isso.
Sim, mas a Câmara, vamos lá às obrigações da Câmara. A Câmara obriga. As pessoas restauram o património e depois não obriga os grandes, como as empresas, que depois furam o património para enrolar aquilo uns fios, dando àquilo um ar desmacelado, fios que parecem a Rocinha, não é? Quer dizer, aquilo não é nenhum barco da lata, nem coisa parecida. E repare, a Câmara tem, obriga ao restauro dos imóveis, ou pessoas que restauraram. E agora vai lá ver aqueles fios ali pendurados. Eu próprio já fiz chegar ao vereador competente e ele diz-me, eu já falei com o fulano, já falei com algumas pessoas. Não tem que falar, tem que fazer exatamente, exigir, como exige que seja restaurado, exigir às empresas que se atrevem depois a agredir esse mesmo património que foi restaurado, a não fazer. E nisso, lá está. Somos também nós, porque essas grandes empresas também têm um gabinete de imagem. Somos nós também.
Mas iremos... Você está a falar de que empresas? Prestadoras de serviços, não é?
Prestadoras de serviços, como zonas, telecomunicações e não só, que depois há de reparar, façam um passeio para o Bairro Novo. Prédios muito bonitos. Nós até queríamos fazer um roteiro, porque o Bairro Novo é muito rico.
Já tem o roteiro da Arte Nova.
Sim, mas eu não estou a falar na Arte Nova, estou a falar na Arte Eco, estou a falar em todo o património.
Em todo
o património. E reparem, depois estão aqueles fios, e fios a atravessar as ruas, que até dá vontade de lá sentar a roupa, não é? E reparem, se os organismos tivessem uma pressão de força e dissessem, caros senhores, nós não queremos isto na nossa cidade, com a mesma força, com que mandam cartas aos proprietários do património, e diz, os senhores são obrigados a restaurar a fachada, exatamente dizem, os senhores são proibidos de fazer a mesma portaria ou similar, são proibidos de fazer isto. Porque se calhar as próprias empresas nem sabem que isto está a acontecer. Porque como eles têm serviço de sorte, se calhar também nem sabem que isso acontece. E alguém tem que lhe fazer chegar isso. E quem é que faz? Devia ser as entidades competentes. Como não fazem, vamos ver nós.
O presidente da ACIF, da Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz, João Cardoso, disse há dias em declarações ao Diário As Beiras que lamenta que estejam a ser criadas associações na Figueira da Foz para resolver assuntos que podiam ser tratados no seio da ACIF. Que comentários lhe merece este desabafo, este lamento?
Olha, eu era para não comentar, porque como ele está de saída e como a opinião do presidente que vai entrar, com quem eu já conversei, não é da mesma opinião, é precisamente ao contrário, fala em cooperação, eu era para não comentar. Mas lamentável é que a Associação Comercial tivesse assistido a uma sangria de lojas do Bairro Novo e também não tivesse feito nada em termos pessoais, já que era não só como presidente, mas também para perceber porque é que isto estava a acontecer e se limitasse apenas a fazer via e-mail ou convocatória para as pessoas lá irem sem ter uma capacidade mobilizadora e uma capacidade de solidariedade até para todos aqueles que fecharam os seus negócios. E que, felizmente, apesar de tudo, a associação, sem querer ainda colher louros, mesmo sem ser associação e ser apenas um grupo de pessoas, conseguiram inverter essa situação e, como eu lhe disse, em mês e meio conseguiu fazer o inverso. Trouxe 11 empresários para o Bairro Novo e mais 4 que estão para vir e mais 7 pessoas que já estão a vir.
Mudando agora de assunto, vamos vir a...
Não vale a pena comentar quem está de saída. O Novo não tem essa opinião. E vamos com certeza cooperar bastante.
Com o João Damasceno?
Sim, vamos cooperar bastante porque temos ideias comuns sobre o bairro. Aliás, ele também, tal como nós, embora ainda não seja presidente, já está a trabalhar e com contactos para dinamizar todo o tecido empresarial da Figueira da Foz.
Indo agora para o seu setor, como é que vai a construção e o setor imobiliário na Figueira da Foz?
Vai.
Como é que vão neste caso?
Olha, eu acabei de dar agora uma entrevista, mesmo há minutos, para o público imobiliário, desculpa a publicidade, mas irá sair uma quarta-feira desta, em que digo precisamente o que é que se passa. É assim, o setor imobiliário sofre de todos os males que sofre todos os outros setores, agravado pelo facto de termos políticas indefinidas que saem a conta gotas e que hoje é de uma maneira, amanhã é de outra, nunca ninguém sabe. Estamos a viver momentos em que ninguém sabe as linhas com que se rege, ninguém sabe nada, e claro que também, sendo uma atividade de com investimentos bastante avultados, não se pode correr riscos, e portanto está um pouco em stand-by. A compra, o arrendamento, não, o arrendamento está forte.
O arrendamento, portanto, mas deixa-me perguntar-lhe antes, os preços baixaram ou não?
Baixaram consideravelmente.
Na habitação.
Sim, baixaram. Baixaram consideravelmente tanto na habitação como nas lojas. Baixou no geral no imobiliário.
Mas baixaram para preços razoáveis, ou seja, adequados ao valor, quer da renda, quer da habitação, ou e isso também implica que antes estavam demasiado altos, ou agora estão mesmo muito baixos?
É assim,
qual é o cenário?
É assim, o preço não está para se comprar, porque também não está a tempos para se comprar pão. Ou seja, também há falta de pão. Logo, se há falta de dinheiro para pão, provavelmente também haverá para o imobiliário. É tipo...
Mas a minha questão foi a seguinte. Os preços que atualmente estão a praticar são aqueles que realmente correspondem à qualidade do produto?
Não, estão abaixo do preço da qualidade.
Mas certamente acima do preço de custo.
Também é normal, porque repare, tem que se ter uma coisa que se chama o capital.
Então,
o capital
dizer,
parado. Repare, há empreendimentos aí com o capital parado há muito tempo.
Isso significa que, mesmo os preços tendo baixado, quer os produtores, quer os construtores,
não há margem.
Obtêm lucro.
Não têm lucro nenhum, pelo contrário, os construtores estão neste momento, inclusivamente, a maioria dos apartamentos estão a vender sem terem linha de conta o terreno. Nem tudo o resto que esteve a montante para a construção. Estão apenas a levar o dinheiro da construção porque só querem apagar os seus empréstimos ao banco. E o banco também só emprestou para a construção.
Agora, há mais habitações no mercado de arrendamento e espaços comerciais do que antes?
Há mais.
E...
Há, porque devido ao facto de não haver tantas vendas porque o crédito está restrito. Ora, é óbvio que também essas pessoas que queriam colocar os seus imóveis na venda, ou ver que demora demasiado tempo, escolhem uma menor e colocam no arrendamento.
Isso também fez baixar as vendas?
Também fez baixar as vendas, embora, e lá está. Mas aí vai acontecer o mesmo que acontece no mercado imobiliário. Qualquer dia também está tudo pantado. Porque, repare, com 25% no agravamento do IRS para o arrendamento, pagando depois condomínios, etc., há arrendamentos que, se calhar, quando fizerem bem as contas, ainda não pararam bem, se calhar estão a pagar para ter arrendado. Portanto, aí vai haver aí uma altura em que tem que se fazer, digamos, um estudo também, as pessoas pensarem melhor e fazer melhor contas. Ainda estamos no início, mas temos que fazer melhor contas.
O IMI, a atualização do IMI, acha que pode também vir provocar problemas aos proprietários?
É assim, as câmaras municipais habituaram-se há muitos anos a esta nova geração de dados a serem financiados por via do urbanismo. Isso é uma discussão já muito antiga. Se reparar, todas as câmaras foram financiadas por via do urbanismo.
Também não têm muitos outros mecanismos.
Sim, o que é que acontece?
A não ser
e agora?
A derrama
têm que ser criativos. Por exemplo, o caso da cidade da Figueira da Foz, ela tem muito ponto de vista mesmo, porque ela tem muito,
então,
ela está subaproveitada.
Onde é que pode
aproveita
onde é que
muitas coisas olha, nós empresários, por exemplo, no Bairro Novo, queremos pagar impostos. Nós não pagamos mais impostos porque não nos deixam, desenvolver, mas nós queremos. Repara, os hotéis querem estar cheios. Ora, repare, aí
mas é a Câmara que impede que os hotéis estejam cheios.
Desculpe, quando não cria uma dinâmica, não é a Câmara, todos os serviços são as entidades.
Mas os empresários não têm de criar também essa dinâmica.
Sim, mas não podem ser bloqueados nas suas ideias, não é? Não podem ter forças de bloqueio e tão demoradas e tão elas estão tão pouco elásticas que não permitam também, porque os empresários estão habituados a fazer, não estão habituados, a, eles vão fazendo e pensando e fazendo.
A Constituição da Associação do Aire Novo é a prova de como os empresários querem fazer com os seus próprios meios. Acha que isso poderia constituir um exemplo para os empresários de outras zonas comerciais da cidade, que habitualmente se limitam praticamente a queixarem-se e a protestarem contra a Câmara, por todas as Câmaras, não contra este Executivo em particular, que não faz isto, não faz aquilo, que não põe iluminação de Natal, que não põe animação na rua. Os empresários não deviam mobilizar-se também e partirem para o terreno com iniciativas?
É isso, os empresários, principalmente o comércio, vai ter que mudar muito a sua estratégia.
Tem de reinventar-se?
Tem. Por exemplo, não se podem continuar a queixarem dos chineses e das grandes superfícies e continuarem a ter um horário desajustado da realidade. Olha, por isso, começa logo pelos horários. E depois, por exemplo, no meu caso, eu, na minha empresa, tinha a minha rua, tinha a minha árvore, tinha a varanda iluminada e tenho a minha rua limpa e tenho o meu prédio, a minha fechada recuperada. Ora, se o meu vizinho do lado fizer isso, e o outro, e o outro, e o outro, íamos ter toda a rua. Aliás, no bairro novo nós estamos com isso, nós vamos fazer isso. Ora, então, se tudo isso for, mas aí depois as pessoas dizem, mas nós não temos obrigação. Também é verdade, porque é assim, depois as pessoas voltam-se um pouco, porque elas têm deveres, pagam os seus impostos e depois não veem isso convertido em nenhum tipo de regalia. Mas também têm que pensar, e é isso que nós temos, se calhar, de pensar no futuro, é que se quando o poder não nos der nada, se calhar nós também podemos dispensar o poder, e quem sabe se o poder também depois, no caso da Figueira de Foz, não nos começa também a olhar de outra maneira, e hoje somos nós que vamos atrás deles, não serão eles depois a vir atrás
de nós. O que é que eu pretendo significar com isso? De que forma é que podem dispensar o poder?
Não estou a dizer dispensar, não estou a dizer na verdadeira exceção da palavra, não estou a dizer isso, mas repare, se nós próprios começarmos em muitas coisas a sermos autossuficientes, se calhar não vamos reclamar tanto, não lhes damos tanta importância, e se calhar eles veem que não têm tanto poder quanto aquilo que pensam que têm. E nessa altura, se calhar também se vão pegar. E a prova diz, nós não temos nenhuma vertente política, mas repare, e eu, no meu caso, também sou livre de opinar nas minhas opiniões, porque não posso ficar queixada nas opiniões, nem amarrada por um cargo que estou a ocupar. É assim, traduz-se até nas próprias urnas, quer dizer, quando se fala em maiorias, quando se fala está-se uma maioria, basta somar. Se há 50% ou mais de abstenção, se depois se divide isso, o resto, os outros 50, ainda por todos, se calhar a maioria não é uma minoria. E nós é que lhe damos às vezes, se calhar, porque hoje temos que fazer tudo.
Não são uma associação política, mas são uma associação que também podem utilizar a política.
Não estamos atentos. Porque, repare, estamos atentos.
É política, isso é uma atitude política.
Sim, não é. Nós estamos atentos, repare. Quando nos atacam, nós temos. Se nós queremos defender o bairro, repare, se nós não estamos bem, é óbvio que as nossas mágoas têm que desaguarem. No poder, não é? Porque eles é que têm as soluções. Repara, eu não posso mudar o caixote de lixo, por mais que uma querida vire. Eu vou-lhe dar um exemplo. Há muito tempo houve um encontro até do Automóvel Clube de Portugal, que goza daquele prestígio, frente ao Grande Hotel, estava lá os carros, saíram fotos que eu vi no Facebook de estrangeiros e não só, que vieram e que estavam lá os carros, que se tiravam de, por exemplo, do mar para apanhar os carros para a rua, meio esta todo, em que os caixotes estavam completamente cheios de lixo ali lá na esquina. Isso não pode ser. E nós não podemos tirá-los de lá. Mas podemos sensibilizar quem pode e dizendo-lhe, olha, nós podemos, pedindo licença, nós podemos tirá-lo. E a pessoa vai dizer, mas porquê é que não quer ali? Olha, porquê é que era claro? Olha, porque estamos, que está ali um prédio de luto, não agride tanto, pelo menos provisoriamente. Ou seja, nós também queremos ir encontrando soluções.
A associação vai identificar, provavelmente já os identificou, e vamos chamar-lhes assim, os pontos negros do bairro novo para tentar sensibilizar.
E os luz também tem muito. Claro. Aliás, se o poder, se neste momento as entidades forem inteligentes, até podem ganhar com isso, porque nós vimos coração aberto, nós vimos para dar, porque há bocado falávamos da queixa. É assim, isto está está metido nos nossos genes, por isso é que nós cantamos fado. Mas no bairro novo não é mais isso.
Não há fado.
Não, não queremos fado. Já estamos fartos disso.
Querem nós festa. Querem festa no sentido de animar
sim,
o bairro novo.
Sim, nós queremos tudo. Nós estamos fartos choradinhos. Nós não queremos mais chorar. Nós já vimos que choramos porque temos perdido o sol, as lágrimas não nos vão deixar ver as estrelas. E por isso, com este princípio, mas estamos todos munidos disso. Ora, pode até o poder, as entidades, porquê é que não pegam nisso? E porquê é que não pegam nisso também? E não.
Nos
não
exemplos?
Pois, nós não temos só pontos negros, nós temos muitos de luz.
Com certeza,
mas
Ana Machado, mas estes não precisam de ser resolvidos. Estamos a falar daquilo que precisa ser resolvido.
Mas nós não estamos só para resolver, nós estamos para potencializar e mostrar, se nós queremos. De mostrar o bairro novo, se nós queremos vender o bairro novo, se nós queremos tornar o bairro novo uma zona de lazer, uma zona de comercial, uma zona de lazer, uma zona de feliz, é óbvio que não vamos ficar nos pontos negros. Os pontos negros serão uma gota, para nós, uma gota de água no oceano, porque o bairro novo também não tem tantos pontos negros como parece. Tem, felizmente, tem muito mais coisas boas que mais, mas muito mais. Mesmo na limpeza, vamos ser justos, o bairro novo não está sujo. O que ele está é, não é mal limpo. É, se calhar, limpo, mas se calhar limpo o que não devia limpar. Se calhar o que é para ser limpo, se calhar é para ser tratado. Vamos ver o que é limpeza, o que é tratamento, o que é emplaçamento. Porque, repare, eu posso tomar banho, eu sou uma pessoa que toma banho. Mas, repare, se vai a uma festa, vai se embelezar. Não lhe basta só tomar banho. Também tem que ser, nós vamos nos vestir de outra forma. Lá vai, você vai pôr a gravata e eu, se calhar, vou pôr encharpe. É essa encharpe, essa gravata que nós precisamos.
Já é um bocado mais difícil pôr a gravata, mas vamos então concluir com esta...
Vamos também
com esta conversa sobre a indumentária.
Sim, mas pronto, mas é indumentária, é também influenciar.
Aquilo que atrai as pessoas, estar
primeiramente. Se queremos um bairro para apresentar, vamos nos apresentar, digamos, como diria uma frase que é muito popular, mas pronto, nós já estamos a falar para todos, para todas as pessoas, vamos impedir também para nos apresentarmos na festa.
Ana Machado, muito obrigado por ter estado aqui mais uma vez no Clube Privado.
Pronto, muito obrigada.